Olá, hello e tchau, porque hoje a gente está voltando para a bela Itália. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje a gente vai bater um papo com o Samuel, que ele está há mais ou menos 4 anos e meio lá na Itália. Ele trabalha como desenvolvedor sênior, mas é uma história um pouquinho diferente, né? Porque ele mora no interior da Toscana, numa cidadezinha chamada Gambassi Terme, e ele trabalha remotamente para Milão. Como é que você está, Samuel?
Opa, tudo bem aqui? Pela primeira vez te ouvindo no 1.0.
Legal, cara. Bora lá pra esse papo, então. Samuel, pra gente começar aqui, como sempre, eu quero que você se apresente pros nossos ouvintes, né? Então conta pra gente um pouquinho sobre quem você é, de onde que você é no Brasil, o que que você estudou, né? E a sua carreira mesmo, ainda no Brasil, antes de você decidir ir para fora.
Eu sou de uma cidadezinha do interior do Paraná também, chamada Imbituva, próxima a Ponta Grossa, bem na região central ali do Paraná. E lá fiz, como toda criança hiperativa que os pais colocam para fazer todos os estudos possíveis, né? Então comecei todos os cursos de informática e ali de Word, Excel, etc. E quando chegou nos 14, eu vi um curso de hardware, de manutenção de computador, e resolvi fazer, fiz e logo comecei, deu 3 meses de curso, vou arrumar o meu computador, né? Como todo adolescente faz, ou fazia na época. E acabou que o computador não ligou mais. E quando aconteceu isso, leva o computador no técnico da cidade. E lá, falando com ele, que estava fazendo o curso, ele falou: cara, quer vir aí para... Chega aí, vai, eu te ensino, vem estagiar, fazer estágio comigo. E ali começou meu mundo da informática.
Caramba, isso parece uma história da época do meu vô. Vem aqui.
É, cara, mas então, eu tinha 14 anos. É, com 14 anos isso. E ali eu comecei a trabalhar com ele e tal. E foi quando chegou nos 18, eu resolvi fazer o técnico do Senai, que é, não lembro a tradução de Senai, da sigla Senai, mas é o técnico de informática do Senai, que inclusive tinha programação, que foi onde foi o meu primeiro contato com estudar programação, e ali me apaixonei. Foi 1 ano e meio de estudando um pouco de tudo, mas na programação foi onde eu me apaixonei e decidi que era isso que eu queria para minha vida. Porém, eu teria que mudar de cidade. E aí eu fui para Joinville, quando eu tinha 19 anos, em 2008. Eu fui para Joinville para estudar na Sociesc, lá, uma faculdade que tem lá. Comecei os estudos, consegui entrar como estagiário na falecida DataSul, que foi comprada pela empresa Totus, que era uma gigante de São Paulo também. E trabalhei por 1 ano e meio ali na DataSul. Quando a Totus chegou e comprou a DataSul, teve um... Hoje se chama layoff, né? Mas na época teve uns acordos ali que muita gente teve que sair da empresa. E nessa leva que muita gente teve que sair da empresa, surgiu outras empresas, né? Microempresas, que foi quando eu entrei de sócio na Ponto Sistemas, que foi onde eu trabalhei antes. E junto com meu primo, eu tinha meu primo que trabalhava no DataSul fazia muitos anos, e daí ele e mais outras pessoas, a gente montou essa empresa, eu entrei como desenvolvedor, né? E ali foi onde foi aprendido verdadeiramente a trabalhar, né? Segundo emprego já, né, como desenvolvedor, só que ali era com cliente, né, falando diretamente com cliente, e indo em empresas, fazendo desde análise até desenvolvimento, implementação, implantação, tudo, né? E ali foi onde foi aprendido mesmo a trabalhar e fazer um pouco de tudo. Foi quando em 2018, por ali, já estava com... Sempre tive essa ideia de sair fora do Brasil, mas nunca... Sempre foi um sonho adormecido, até que eu descobri que eu podia fazer a cidadania italiana. Que na minha família tinha um ditado que dizia que ninguém na minha família podia fazer porque faltava documento. Aí eu comecei a pesquisar, ir atrás desses documentos e no fim encontrei todos os documentos que precisava. Juntei o dinheiro e resolvi vir para a Itália para fazer a cidadania. E os planos era realmente fazer a cidadania. Depois disso não tinha plano absolutamente nenhum. E ia ver o que dava. Era mais, não sei, uma fuga, ver algo novo, né? Ver um mundo novo. E vim pra cá fazer a cidadania. Em 3 meses a cidadania ficou pronta e eu comecei a procurar emprego aqui. Enquanto eu procurava emprego aqui, eu continuei trabalhando para minha saída da sociedade, continuei trabalhando remotamente para o Brasil, mas aqui na Itália, enquanto não arrumava emprego aqui. Ia nessa, ganhar em reais e gastar em euros, em 2019 já era ruim, hoje imagina, tá pior ainda, né? 2019 tava 4,30, eu acho que o 4... É, 4,30, 4,50 o real para euro ali. Então hoje já tá em 5,30, 5,40. Tá pior, né?
Eu fui fazer a cidadania também na época boa, quando eu tava, tipo, uns 2,80, 3, assim, 2015.
É, então... E aí, nessa do procurar emprego aqui, como eu tava trabalhando para o Brasil e, vamos, pagava minhas contas aqui, e então eu acabei procurando com muita calma o trabalho, fiz 1 milhão de entrevistas, 1 milhão não, mas foram 50 entrevistas, e no começo teve um problema nas entrevistas aqui, porque o meu nível técnico era muito bom, mas o meu nível de idioma, não. E aí eu entrei num limbo que eu era bom o suficiente para ser um sênior, tecnicamente, mas não tinha idioma suficiente.
Idioma, você diz o italiano ou o inglês?
Cara, era italiano e inglês. Eu fiz as entrevistas, a maioria das entrevistas no começo, ali na região de Pisa e Florença. Como o meu italiano era muito juvenil ainda, era italiano terra nostra, digamos que eu tinha 3-4 meses de estudo de italiano, e aí eu partia pro inglês, que eu já tinha uma base boa ali, mas também não era nada profissional, e então eu tentava falar italiano, que eu não sabia, eu mudava pro inglês, mas tinha algumas empresas que tinha as entrevistas em italiano com RH e em inglês com a parte técnica. Então eu tinha que me virar nos dois. E nessa eu sempre caía fora por causa do nível de idioma baixo, seja do italiano, seja do inglês. E outra, aprender a fazer entrevista de novo, porque fazia mais de 10 anos que eu não fazia uma entrevista na vida. Nem como desenvolvedor, como nada. Então tive que reaprender a fazer entrevista e outra, fazer entrevista em outro idioma, que é um pouco mais difícil. E aí nessas, depois de várias entrevistas, você vai aprendendo o que eles pedem, o que eles querem ouvir, e você já vai respondendo com mais naturalidade, sem estar forçado. E aí, até que chegou o dia que deu certo a oportunidade. E na minha cabeça, eu queria ficar na cidade onde eu estava, porque eu tinha já feito algumas amizades, estava bem, já estava acostumado ali com a região e não queria me mudar. E outra, porque é difícil também de arrumar casa nova, etc. Então, como eu estava estável, trabalhando, sem passar fome, sem nada, então eu resolvi ficar no lugar e procurar aqui na região. E até que deu certo no meu primeiro emprego aqui, que foi numa empresa que faz sistemas para os bancos, para algumas marcas bancárias aqui da Itália. E foi onde comecei. Começou tudo. o início de carreira italiana.
Entendi. E essa cidade onde você foi fazer o processo de cidadania foi exatamente essa Gambassi Terme?
Não, é uma cidade vizinha. É uma cidade vizinha dali, que dava 20 minutos de carro até a empresa. Então, eu comprei um carro aqui também antes, porque nessas que eu tava fazendo entrevistas, sempre me perguntava, como você vai vir trabalhar? Aí eu falava, de trem. Aí eles, mas sabe que trem atrasa bastante e tal. Sempre davam essa desculpa. Aí eu falei, já sei, tenho que comprar um carro. Isso eu já percebi. E a partir do momento que eu comprei o carro, apareceu até outras entrevistas. Depois, fazendo outras entrevistas, quando eu falava que eu estava de carro, eles até passavam pra frente, passava do primeiro passo das entrevistas. Que percebi que eram mais abertos a isso. Não sei se foi só comigo ou com todos, mas isso foi uma percepção minha.
Entendi. Eu tô olhando aqui no mapa, a cidade ela fica pertinho de San Gimignano, né? Que é um dos lugares mais famosos da Toscana, né? Com as torres e tudo mais. Quem jogou Assassin's Creed conhece essa cidade.
Então, aqui da minha casa, como eu moro no interior, da minha casa eu consigo ver as torres de San Gimignano, assim. E onde tem o melhor sorvete do mundo. Então, às vezes eu saio do trabalho 10 minutinhos, 15 minutinhos de carro, tô lá pegando o melhor sorvete do mundo já por alguns anos.
Eu fui nesse lugar, nessa sorveteria aí. E como que tem sido, afinal, né? Você primeiro foi, não para trabalhar, né? Foi para fazer o processo da cidadania, mas acabou ficando aí na região mesmo. E no interior, né? Que é uma coisa rara, especialmente quando a gente fala com pessoas aqui. O pessoal prefere ir para... Prefere não. Geralmente as empresas que trazem as pessoas são de grandes centros, né? Vamos dizer, na Itália seria algo como Roma, Milão, Torino e tudo mais, né? Então, como que foi para você e tem sido essa adaptação de você morar numa cidade do interior da Itália?
Então, antigamente, já vim de uma cidade do interior, né? Minha cidade lá no Paraná tem 30 mil habitantes, hoje tem 30 mil, mas na época tinha 20. E fui morar para Joinville, onde tem 500, que é a maior cidade de Santa Catarina. Só que, não sei, vim pra Itália pra fazer a cidadania. Vamos dizer que a cidade me escolheu, porque eu vim fazer sozinho e tal, processo, e foi a cidade que eu achei melhor ali pra fazer a cidadania na época. E, cara, fui muito bem acolhido, cidade pequena, fiz algumas amizades já na primeira semana. Eu consegui, talvez por destino, por Deus, por não sei... em 3 dias eu já tinha alugado a casa, já estava com o contrato assinado, que é quase um milagre, né? Tanto em 2019 e hoje tá pior ainda. E então a cidade me acolheu muito bem, as pessoas ali da cidade pequena. E eu não me via, antigamente não me via morando numa cidade pequena de novo, mas hoje eu não quero voltar mais para uma cidade grande. Prefiro a tranquilidade da cidade pequena.
Legal. E você mencionou, né, que você conseguiu o seu primeiro emprego aí, finalmente, né, depois de bastante esforço. Qual era, afinal, a distância desse primeiro emprego que você conseguiu aí?
Dava 20 quilômetros de casa.
Ah, ok.
20 quilômetros de carro, tava lá. Isso, na Toscana. Era na cidade, aonde eu consegui o emprego, uma cidadezinha um pouquinho maior, é Empoli, que é próximo a Florença ali. Fica bem no meio entre Pisa e Florença, essa Empoli. E ali tem alguns brasileiros ali, nunca conheci nenhum pessoalmente, mas eu vejo nos grupos do Facebook que tem alguns brasileiros. Mas na empresa mesmo não tinha nenhum. Eu era o primeiro estrangeiro da empresa, digamos.
Ah, entendi. E como é que era esse seu dia a dia aí com os seus pares, né? Com os italianos, os chefes, nas reuniões e tudo mais?
Cara, foi tudo em italiano, né? Era 100% italiano. Talvez eu pulei um tempística da história aí, mas eu fiquei procurando emprego de junho até outubro. Que eu fiquei fazendo essas várias entrevistas. E aí, em outubro, que eu consegui o emprego. Então, foram aí 3 meses de muitas entrevistas. Vamos, uns 45 nãos que eu tomei e uns 5 que eu dei. Porque eles queriam que eu me mudasse para Milão ou para Roma, como cidade grande. E até que chegou esse sim ali. E com os pares ali, fui muito bem recebido, todos muito bem, tanto que eu sou amigo, já saí dessa empresa, saí agora em abril, já saí, continuo a amizade com eles, assim, trabalho sempre muito tranquilo. No começo, mais difícil, porque eu caí no meio, a pessoa que era responsável pelo controle de acesso dessa empresa, tudo, o gerenciamento do controle de acesso dos bancos, a pessoa saiu do dia para a noite, assim, hoje pediu a demissão e não veio mais. E bem nesse momento, aparece eu fazendo a entrevista e caí dentro desse sistema aí, falando, e a apresentação para o sistema foi, Samuel, sistema, sistema, Samuel, te vira. Foi basicamente assim. Na época, a empresa estava passando por umas reviravoltas ali de gestão e coisa errada, então bem apertado de pessoal. Então, acabei caindo de paraquedas no meio da fogueira e foi ali de novo, como já foi na empresa que eu tinha lá no Brasil, sempre cai de paraquedas no meio do fogo e vai apagar incêndio, vai resolver problema. E isso que faz crescer, que faz te mostrar, se mostra o serviço, né? Consegue mostrar o que você sabe fazer e isso te faz crescer tanto como pessoa, tanto quanto o que os outros te veem, né? Porque às vezes pode ser que te veja, você não provou nada, ninguém te conhece e tal. Então você tem que provar que você sabe. E isso, acho que o brasileiro é muito bom em saber fazer várias coisas, porque aqui os programadores sabem programar. Ah, eu sei programar isso, então só sabe aquilo e pronto. E já chega o brasileiro que faz de tudo um pouco, programa, sabe implantar um servidor, sabe rodar um Jenkins ali da vida, configurar um Maven, fazer alguma coisa. Aí eles já ficam, já regalam os olhos, né, vendo que você sabe fazer mesmo. Só que isso também traz problemas, porque qualquer problema que der em qualquer coisa, te chamam, né? Aí você vira o Severino da história.
Ah, interessante, cara. E nessa empresa, né, você falou que mexia com bancos e tudo mais, qual que era a stack que vocês usavam lá nessa época?
Cara, por ser bancos, era praticamente o back-end, eu desenvolvia só o back-end, era tudo com Java padrão mesmo, sem nenhum framework, e a comunicação era tudo via SOAP, e aí tinha
não era COBOL.
Não, não, o banco de dados é Oracle, não é tão antigo assim, não. É Java com banco Oracle, esse o back-end. E daí o front-end tinha várias aplicações de várias diferentes dos bancos, mas aí no meio disso tinha um app gateway que fazia conversão de SOAP para REST para a parte do front, mas o back-end é tudo parte antiga. Até tinha algumas coisas em COBOL lá, tá? Que rodavam os scripts lá, mas era já dentro do banco de dados já.
Interessante, cara. E o que você via do dia a dia, né? Além dessa parte, né, de ser o Severino e tudo mais, do dia a dia de uma empresa na Itália, né? Ainda mais uma empresa que não é em um grande centro como Milão, como Roma e tudo mais, né? Era aquela, é um esquema parecido com o Brasil, né? Que tem o cafezinho, que o pessoal vai almoçar junto, chama para churrasco no final de semana, ou era mais reservado?
Então, ali dentro do horário comercial é tudo na muita amizade, assim. Que nem o horário de trabalho era das 9 às 6. Então, chegava, dava bom dia a todo mundo. O time inteiro, inclusive de chefe para baixo ali, nós éramos em 10 pessoas, todo mundo ia tomar café. Então, saía o time inteiro, ia lá tomar café por 15 minutos. Toma um cafezinho, joga a conversa fora, volta, começa a trabalhar. Aí, sempre muito tranquilo, contato pessoal sempre, com bastante piada ali no meio dos dias, até às 11 da manhã. 11 da manhã, para, todo mundo levanta, vai tomar café. Aí 15 minutos, volta, aí trabalha até a 1, que o horário do almoço aqui é da 1 às 2, geralmente. E aí, muita gente almoçava na empresa, ou levava trazia de casa comida, ou pedia para entrega, ou raramente ia almoçar juntos, assim, o time todo, mas às vezes tinha esse que vai, dois vai num lugar, dois vai no outro e tal, porém na sexta-feira todo mundo ia comer pizza, todo o time inteiro ia comer pizza, era sagrado ali, a sexta-feira da pizza. E o meu primeira vez que eu fui nessa ali, todo mundo pediu cerveja, e no Brasil é inadmissível você beber no almoço, né, bebida alcoólica durante o almoço, e eu fiquei, tá, todo mundo pediu, vamos pedir também, só que eu não bebia cerveja na época, só bebia vinho, falei, ah, manda um vinho aí, vamos de vinho, né, já que todo mundo foi de
e vinho na Itália não conta, né?
não, isso aí é que nem água. Aí fomos e vinho, mas foi bem tranquilo, assim, bem legal. Primeiro, obviamente, no começo tem os problemas de não entender uma piada ou outra que eles fazem por conta do idioma, da cultura, né? Uhum. Aí ficava meio perdido, mas logo foi, já se adapta a isso. Só que daí teve um tal de pandemia aí de Covid aí no meio da história que mandou todo mundo para casa. Uhum. Eu comecei a trabalhar na empresa em novembro de 2019, março de 2020, fecha tudo, vai todo mundo para casa. E a empresa não tinha essa... É uma empresa, vamos dizer, com a mentalidade antiga, que não tinha essa opção de trabalhar de casa, era todo mundo remoto 100% do tempo, todo mundo presencial 100% do tempo, e do dia para noite teve que virar todo mundo remoto do dia para noite. E daí, primeiro foi, quem tinha notebook, já vai para casa. Eu não tinha na época, tinha um computador grande. Aí começaram, quem é mais velho de 50 anos vai, primeiro. Daí sistemaram tudo eles. Depois, quem tem filhos menores, vai tudo eles para casa. E assim foi por faixas de pessoas que iam indo para casa, e eu fui ficando na última faixa, que era mais ou menos 30 anos sem filho. E fui ficando ali, eu trabalhei acho que quase um mês ainda na empresa. O escritório gigante, tinha 5 pessoas lá dentro da empresa ainda, que tava nessa faixa aí na última semana. Aí tava vazia a empresa praticamente, aí até que eu vim para casa. Aí foram ali 3-4 meses trancado dentro de casa, e justamente onde eu morava, a polícia, era uma rua até movimentada, né, onde eu morava antes, nessa época, e a polícia fazia blitz bem na frente da minha casa. Então, se eu saísse, eles estavam ali verificando os documentos a todo momento. Então, eu saía só uma vez a cada 15 dias, naquele período ali, para ir no mercado, que também era do lado de casa. Então, foi bem, bem difícil ali ficar trancado dentro de casa, mas é o que... Foi bom também, né? Porque aí aprende já a trabalhar remoto. Até que eu já tinha feito isso enquanto trabalhava para o Brasil, né? Mas foi tranquilo, porque tava com a minha esposa aqui e tal. Não tava exatamente sozinho. Então foi tranquilo naquela época. Até voltar a liberar todo mundo. Libera a volta todo mundo para o escritório. E aí a empresa começou a fazer os 50%. Então, mais ou menos um dia sim, um dia não. Você ia para o escritório, no outro vem para casa. Daí começa a trabalhar de novo assim... Isso já me veio a lembrança do trabalhar em casa é melhor. Então, vamos procurar alguma outra coisa para ir para casa.
Ah, tá. Então, você decidiu sair da empresa exatamente por causa para que queria ficar no remoto.
Isso, exato. Não só por isso, né, mas também por isso.
Uhum. E aí que foi o momento que você encontrou essa empresa para qual você trabalha agora, que é a de Milão?
Isso. Esse ano, eu decidi... Na verdade, já tinha algum... Eu trabalhei 6 anos e meio nessa outra, na empresa passada, e sempre tinha promessa de vai melhorar, as coisas vão mudar, vamos esperar ano que vem, que agora estamos em mudança. E aí passou um ano disso, eu falei, não, tô vendo que não vai mudar nada e é só promessa, e então vamos procurar outra coisa. E aí decidi abrir meu LinkedIn ali, comecei de novo a fazer entrevistas e em 3 semanas eu tinha 4 propostas de emprego já, que daí agora com o nível do idioma já muito melhor, aí já ficou bem mais fácil de arrumar.
Experiência, né? Experiência italiana.
Exato. E aí foi bem mais fácil, tinha 4 oportunidades ali que eu pude escolher e eu acabei escolhendo essa que entrei agora em abril.
Legal, cara. E você notou diferenças no trato, assim, das duas empresas e também no jeito que elas funcionavam, por ser uma da Toscana, né, de Empoli, uma cidade menor, e outra de Milão, uma cidade, um hub aí tecnológico na Itália?
Então, não. São praticamente iguais, trabalhar com as pessoas são iguais, a diferença é que como agora eu estou remoto, então o contato pessoal obviamente não existe, mas é sempre quando tem as reuniões ali, ou quando fala com os pares, é sempre muito tranquilo, assim, bem, com, às vezes até com bastante brincadeiras e tal, mas o trabalho é praticamente o mesmo, não vi nenhuma mudança, assim, grande de como trabalhar, do formato de trabalho.
Uhum. E as tecnologias que você está usando aí são as mesmas, então, agora, atualmente?
Não, agora praticamente é tudo Spring Boot. Ah, tá. Sempre Java, com banco Oracle também, mas já utilizando o Spring Boot.
Legal, cara. Saindo um pouquinho, né, dessa parte da empresa, do trabalho e tudo mais, a gente já falou um pouquinho sobre a cidade, né, mas conta pra gente o que tem de legal pra fazer aí na Toscana, né, um brasileiro que queira visitar, imagina que a pessoa conheça já Florença, né, de vir falar, mas enfim.
Ah, então, eu praticamente fujo das cidades grandes, então eu vou sim, já fui pra Pisa, já fui pra Florença, então conheço sim Siena, todas as cidades grandes. Mas o que eu gosto mesmo é passear de carro aí nas cidadezinhas pequenas, ao redor ali. Montanha, e isso, todo final de semana tem alguma coisa para conhecer. Então, vai para montanha. Aqui na Toscana é legal, porque o clima é geralmente agradável. A mínima aqui na minha cidade, é, acho que no extremo inverno, é -5 por aí. E de máxima no inverno é 0, 2. Então, fica nessa média de 0 graus. E no verão, o problema, daí no verão dá 40 graus também, né? Daí aos extremos, né? O frio e o calor. Mas para passeio aqui tem, desde que se você gosta de montanha, vai para montanha, tem umas montanhas altas aqui, que inclusive tem pistas de esqui, que é em Abetone, dá 2 horas aqui de carro. É, e também tem as cidadezinhas pequenas para conhecer, tem montanhas também para passear no verão, tem de inverno, tem as cidadezinhas pequenas para conhecer, os cafés, comida, né, obviamente, isso tá na Itália, tem que comer, esse não pode deixar de faltar, e obviamente, para quem gosta de vinho, vinícolas, tudo, de todos os tipos e estilos.
Legal, cara. E agora vamos falar sobre dinheiro, né? Que é a parte que o pessoal sempre pergunta aqui no programa. Você que viveu isso desde o começo, né? E você teve uma experiência interessante que foi chegando, não vindo direto do Brasil para trabalhar, mas você já estava no país, já estava procurando por aí, já tinha o passaporte, né? Então tinha, por um lado, algumas facilidades, por outro, algumas dificuldades que... não eram empresas que iam te deixar trabalhar somente em inglês, né? Ou pelo menos fazer as entrevistas somente em inglês no seu começo, pelo que você falou aqui. Então, quanto que é mais ou menos as faixas salariais ali de um júnior, de um pleno, de um sênior para trabalhar aí na Itália e o custo de vida por aí, né? Do que é barato e é caro. E se você acha que quando você chegou, quando você entrou, que talvez você tenha entrado em uma faixa abaixo por causa do idioma ou não?
Sim, isso realmente aconteceu. Tanto que, por trabalhar numa empresa de bancos e ter o controle de acesso, você acaba sabendo muita coisa, até aquilo que não deveria, mas por uma questão da empresa ali. Então eu acabei ficando sabendo de todos os salários ali dos meus pares ali e tal, e foi ali também uma das decisões em que eu decidi sair, porque eu vi assim, a faixa salarial ali mais ou menos da empresa, para um júnior, para quem entrava júnior, aqui os italianos eles começam a trabalhar mais tarde, né? Então eles começam a trabalhar lá para os 25 anos, que até então eles só estão estudando, então eles são muito bons teoricamente, na teoria, porém quando chega na prática sempre dá aquelas travadas, né? Mas isso é com a experiência, com o tempo, isso eu vejo que quem é já mais sênior, obviamente tem muito mais, aprende coisas muito mais rápido. Então, pelo que eu vi, na minha experiência ali que eu vi, a faixa salarial de júnior tá em torno de 23 mil euros mês, né, mês não, ano. Isso é o salário bruto, né? E aí divide, tem empresas que dividem por 13º ou por 13 ou por 14 salários no ano. No caso, as duas empresas em que eu trabalhei aqui, essa atual e a passada, são em 14 salários. Então eu recebo um 13º em junho e um 14º em dezembro, mas sempre baseado no salário anual, né? E então, esses 23 mil seriam brutos anuais, que limpo dá uma média aí de 1.350 por mês limpo, com esse mais esse 13º e 14º. Aí para um pleno, que foi onde eu entrei mais ou menos, está em torno dos 28 a 30 mil euros ano, que limpo dá 1.500, 1.700 euros aí, mais ou menos nessa faixa. E já para o sênior, agora onde eu estou, isso varia bastante, né? Mas para o sênior, na empresa que eu trabalhava antes, variava de 37 a 45. Tinha essa variação ali de 1.000 ao ano, que limpo daria em torno de 2 a 2.200 mil por mês. Uhum. Então, essa faixa salarial. Já a questão de custo de vida, eu, minha esposa, aluguel, carro, alimentação, passeando relativamente bastante de carro quase todos os finais de semana, só não indo em restaurantes todos os finais de semana, a gente gasta em torno de 1.500 euros por mês. Então dá para, mesmo com o salário ali do pleno, o salário dá para um casal sobreviver. Então se os dois trabalharem, tem bastante dinheiro para curtir bastante a Itália.
Legal. E o plano, então, é você ficar aí na Itália, você e sua esposa ficarem aí na Itália e nessa cidade mesmo, ou vocês pensam em voltar para o Brasil ou ir para algum país, algum outro país da Europa?
Não, a ideia é ficar por aqui mesmo. A Itália nos abraçou, agora a gente mora numa casa no interior, mais no interior ainda do que a gente morava antes, aqui em Gambassi, no meio dos vinhedos e tal, e daqui eu não pretendo sair, só se a dona da casa me expulsar de casa mesmo. E a ideia é ficar por aqui, tanto porque a minha esposa que está fazendo o vestibular agora para entrar em medicina, para começar a estudar aqui. Então, a ideia é ficar por aqui mesmo.
Legal, Samuel. E para a gente fechar o programa aqui, é a hora do perrengue, que é quando a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes e micos que tem acontecido com você ou com sua esposa esse tempo todo na Itália.
Então, eu acho que eu até anotei aqui, tem três aqui para falar. Uma que aconteceu bem no começo aqui, foi eu conhecer um casal ali, e eu queria apresentar a caipirinha para eles. E a gente ia, eles convidaram nós para jantar na casa deles, e eu falei, eu posso levar a cachaça, e gostaria de saber se você tem gelo na tua casa, senão eu posso levar. E em vez de falar gelo, eu acabei falando o testículo, que gelo seria ghiaccio, e eu perguntei se ela tinha cáquio. E perguntei pra mulher, né? E ela começou a rir, daí que eu me toquei o que eu tinha feito e vi que eu troquei as palavras ali. Em vez de pedir se ela tinha gelo, pedi se ela tinha testículos. Então, talvez... Aí ela começou a rir muito.
Vai saber, drink exótico, né?
Outro foi trocar a palavra advogado para abacate. Tava com os meus vizinhos ali, um deles é engenheiro, e o sogro desse perguntou para nós, o que que você come de manhã, assim, toma um café da manhã, por curiosidade. E um dia eu falei, eu como abacate, eu queria falar, eu como abacate com isso, corrido. Só que eu falei, eu como advogado, que é avocado e avocato, muda o D pro D. E daí o sogro desse começou a rir e falou, se quiser comer um engenheiro também tem esse. E a outra foi no trabalho, que tava eu e o meu supervisor do meu lado, ele no seu computador, eu no meu, e chega um e-mail para nós dois. Chegou um e-mail e era um cara lá querendo fazer uma reunião para ler a documentação que a gente tinha mandado para ele. E daí eu falei, só que eu falei em português sem pensar, falei assim, meio, não grosseiro, mas indignado, falei, olhando pro meu computador, falei... Mas não é só ele ler a documentação? E aí o meu supervisor olhou pro lado e falou, cosa? Tipo, o quê? Aí eu repeti, falando em português, falando, mas não é só ele ler a documentação? Aí eu vi que ele fechou o olho, assim, tentando entender o que eu tinha falado. Aí que eu me toquei que eu tava falando em português e não, e não em italiano. Aí eu, não. Aí eu falei em italiano de novo, e ele, tá, Mas eu tava ali tão natural falando em português e achando que eles estavam entendendo.
É, acontece, acontece muito, cara. Mas muito bom. Obrigado, Samuel, pela sua participação, cara. Você quer divulgar suas redes, alguma coisa aqui?
Cara, só meu LinkedIn, ó. E isso nem é tão atualizado assim, só atualizado os empregos ali, mas não posto muita coisa, não. Só quem quiser tirar dúvidas aí como é trabalhar aqui na Itália, pode mandar mensagem. Ou até mesmo para a minha empresa atual tem a sede em Londres, mas tem várias... Aqui na Itália também tem escritório, então eu trabalho para o escritório da Itália e tem até nos Estados Unidos uma sede. Então sempre tem vaga aberta, quem quiser conferir lá no LinkedIn da empresa ou entrar em contato comigo ali para a gente trocar umas ideias, pode entrar em contato.
Maravilha, os links como sempre vão estar lá na descrição do episódio em devsemfronteiras.tech. Pessoal, por hoje é isso. Grazie mille pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá 5 estrelas para a gente na Apple Podcast, no Spotify, segue a gente lá para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Lura criou o techguide.sh para te ajudar na sua jornada de aprendizado. É um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado, um guia norteador com um possível caminho que você pode seguir nos seus estudos. Então vai lá dar uma olhada em techguide.sh. E a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação, para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi uma coisa que o Samuel destacou bastante, né, de como foi importante no começo, o inglês, que ele não falava tão bem, né? Teria sido melhor se ele já fosse para lá com um nível melhor, ele já teria passado em mais entrevistas, ele teve problema com isso no começo, e é para isso que a gente, inclusive, tem o curso Inglês para Devs, que é focado em você que vai fazer uma entrevista de emprego em inglês, reuniões de trabalho em inglês com pessoas do mundo inteiro. Então lá você vai ter acesso a tudo isso, lições completas, focando nesse inglês mais técnico. E só lembrando que o ouvinte do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/devsemfronteiras e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.500 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, que é a área do Samuel, né? Então você vai ter ali as formações completas de várias dessas tecnologias que ele mencionou, né? Desde o Java até o Spring, isso mais na parte, né, do back-end, mas também do front-end, né? Você vai ter formações completas lá de Data Science também e a nova escola de inteligência artificial da Alura, onde você vai poder aprender a usar essas tecnologias, essas ferramentas de IA aplicada para te ajudar no seu dia a dia de trabalho. Inclusive, no plano Pro, você vai poder usar a inteligência artificial da Alura, a Luri, que aí você vai poder tirar dúvidas durante as aulas, é bem legal, vai te ajudar muito no seu processo de estudos. Então, com certeza, vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!
Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP. Let's Rock the Future. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.